Audiodescrição. Ilustração de página inteira. No céu azul com poucas nuvens, o sol brilha forte. Ele é uma bola laranja, tem olhos, boca e braços musculosos. O sol sopra uma fumaça em direção à cidade. Entre carros, prédios e árvores cortadas, um jovem atravessa a rua. Ele é branco, usa boné azul, camiseta laranja, bermuda caqui, tênis azul com meias. Segura um copo com canudo na boca e está de mochila nas costas. À frente dele, uma pequena lagoa com dois peixinhos com a boca para fora da água. Fim da audiodescrição. Calor escaldante. Você deve saber que a ciência observa as mais diferentes coisas. E uma delas é a temperatura da Terra. Os registros são feitos desde 1880. E sabe o que se descobriu? Que 2016 foi o ano mais quente do século XXI. Mas aí veio 2023 e quebrou todos os recordes. Foi o ano mais quente desde o início dessa observação. Será que as temperaturas vão subir ainda mais? E aí, o que pode acontecer? O que existe em comum entre os anos de 2016 e 2023, além dos recordes de calor, é um velho fenômeno conhecido da ciência, chamado El Niño. Já ouviu falar dele? El Niño é um aquecimento além do normal das águas do Oceano Pacífico, que ocorre de tempos em tempos, próximo à costa oeste da América do Sul, pertinho do Peru e do Equador. Quando essas águas estão mais quentes, os chamados ventos alísios, que sopram todo ano do leste para o oeste nesta região e influenciam o tempo e o clima de todo o planeta, espalham calor pela América do Sul, com destaque para o Brasil. A atuação do El Niño pode ser mais percebida nos meses da primavera e segue verão afora. Assim, nessas estações, observamos um aumento das chuvas no sul do Brasil, seguido pelo aumento das temperaturas no centro-oeste e em parte do sudeste. Ao mesmo tempo, há uma diminuição nas chuvas do nordeste e em parte do norte do país. Mas se El Niño é um fenômeno já conhecido que se repete, por que estamos associando a ele o calor extremo que vem sendo observado? Por uma razão muito simples e muito perigosa. As atividades humanas estão intensificando os fenômenos climáticos naturais e provocando mudanças no clima da Terra. Vamos entender melhor? Audiodescrição. Gráfico de barras com título Temperatura média atinge recorde no Brasil pelo quinto mês seguido. As barras laranjas indicam a média observada, as amarelas indicam a média histórica, abre parênteses, 1991 a 2020, fecha parênteses. E em azul estão os registros da diferença. Julho, diferença, 1,1 graus Celsius. Média observada, 23 graus Celsius. Média histórica, 21,9 graus Celsius. Agosto, diferença, 1,4 graus Celsius. Média observada, 24,3 graus Celsius. Média histórica, 22,9 graus Celsius. Setembro, diferença, 1,6 graus Celsius. Média observada, 25,8 graus Celsius. Média histórica, 24,2 graus Celsius. Outubro, diferença, 1,2 graus Celsius. Média observada, 26,4 graus Celsius. Média histórica, 25,2 graus Celsius. Novembro, diferença, 1,5 graus Celsius. Média observada, 26,8 graus Celsius. Média histórica, 25,3 graus Celsius. O gráfico mostra a quebra de recordes de temperatura por meses seguidos consequência do fenômeno El Niño e dos impactos das emissões de gases de efeito estufa. Fim da audiodescrição. Tudo se conecta. Efeito estufa é um termo familiar para você? Pois, assim como numa estufa de plantas, em que o teto de vidro retém parte do calor do sol para que os vegetais se desenvolvam, a atmosfera da Terra, abre parênteses, que é a camada de gases que envolve o planeta, fecha parênteses, também retém parte do calor do sol, possibilitando a existência da vida por aqui. O efeito estufa, portanto, é algo positivo para a Terra. Acontece que muitas atividades humanas têm lançado mais e mais gases de efeito estufa no ambiente. Isso ocorre, por exemplo, quando as indústrias e os meios de transporte soltam a fumaça resultante da queima de combustíveis derivados de petróleo, quando há incêndios florestais, desmatamento. Com o efeito estufa intensificado por nossas atividades, passamos a ter um fenômeno chamado aquecimento global. Sim, passamos a observar que as temperaturas médias da Terra estão se tornando mais altas, o que tem consequências sobre os ventos, as chuvas. Percebeu a relação com a intensificação do El Niño? Audiodescrição. Fotografia de um terminal marítimo com diversos navios que soltam densas fumaças que cobrem o céu. A queima de combustíveis derivados do petróleo contribui para o efeito estufa. Fim da audiodescrição. Tempo e clima. Os dois anos mais quentes da história, 2016 e 2023, desafiam os cientistas porque sugerem que, na medida em que o El Niño se torna mais extremo por conta das mudanças climáticas, seus efeitos no tempo e no clima também podem ser mais fortes. Tempo e clima são conceitos diferentes, sabia? A Organização Meteorológica Mundial, entre parênteses OMM, define o tempo atmosférico como o estado da atmosfera num determinado momento, o que inclui temperatura, chuva, pressão atmosférica, vento e umidade. Já o clima tem relação com condições meteorológicas, abre parênteses, quente, frio, temperado, fecha parênteses, em um determinado local, abre parênteses, continente, país, cidade, etc., fecha parênteses, durante um longo período. A OMM define um período de 30 anos para determinar as condições médias do clima de uma região. Considerando as diferenças entre tempo e clima, entendemos que 2016 e 2023 foram marcados por eventos extremos de tempo atmosférico, em que dias muito quentes consecutivos acabaram ajudando a fazer subir as médias de temperatura mensais, contribuindo para a quebra de recordes em alguns dos meses. Em 2016, houve uma grande onda de calor no Ártico. Com os episódios El Niño na região, o gelo marinho reduziu. Após intensa investigação, as pesquisas provaram que o aquecimento foi influenciado pelas mudanças climáticas. O mesmo pode-se dizer de 2023, quando ondas de calor atingiram parte significativa do território brasileiro. Audiodescrição. Sequência de três fotografias. A primeira é uma fotografia de montanhas congeladas às margens de um lago. O gelo derrete e há vários pedaços boiando na água. O El Niño provoca aquecimento além do normal nas águas do oceano e contribui para o degelo nas calotas polares. A segunda fotografia é de um jovem que atravessa uma rua alagada com sua bicicleta. Pessoas transitam nas calçadas. Chuvas fortes e ondas de calor são resultados das mudanças climáticas. A terceira fotografia mostra uma paisagem urbana, com céu claro, poucas nuvens e prédios ao fundo. Há muitas árvores, um gramado verdinho e um pequeno lago que reflete toda a paisagem. Ruas arborizadas, construção de espaços públicos verdes e instalação de chafarizes são exemplos de ações que podem amenizar o calorão. Fim da audiodescrição. Ondas de calor. Esse termo se tornou bem popular, mas você sabe o que significa? O Instituto Nacional de Meteorologia, abre parênteses, INMET, INMET, fecha parênteses, define onda de calor como o período de 2 a 3 dias consecutivos com temperaturas pelo menos 5 graus acima da média do mês, em um determinado local. No Brasil, somente em 2023, foram registradas 8 ondas de calor, sendo 5 delas a partir do mês de agosto, quando o El Niño já estava instalado. O aumento de episódios extremos prejudica a qualidade de vida das pessoas. Nas grandes cidades, as ondas de calor acabaram por colocar na ordem do dia a necessidade de repensar o espaço urbano para enfrentar o calorão e suas consequências. Ruas arborizadas, construção de espaços públicos verdes, instalação de chafarizes, melhoria nos transportes coletivos, com a instalação de ar-condicionado em toda a frota, são exemplos de ações que precisam ser colocadas em prática com urgência. Indo mais longe, o mundo todo precisa de mais debates e resoluções sobre a importância do combate ao desmatamento, da manutenção das florestas, da redução de emissão de poluentes. Vamos precisar da colaboração de todos, pessoas comuns e governantes, para garantir um futuro menos trágico e mais agradável para o planeta. Artigo de Nubia B. Ray Armond, do Departamento de Geografia da Universidade de Indiana, entre parênteses, Estados Unidos, e do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro.